Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da série de podcasts O Próximo Nível da Inteligência, com Ronaldo Lemos e Pedro Doria, apresentada pela Embratel. Esse é o quarto episódio da série, que trata de temas essenciais para entender a transformação digital que impacta a nossa vida, o mercado de trabalho, os negócios e até nosso comportamento. Mudamos radicalmente nossa forma de comunicar e de consumir. E por falar em consumo, no Brasil, 4 em cada 10 pessoas fazem compras pelo celular, de acordo com o estudo Global Consumer Insights Survey 2018. Essa porcentagem mais que dobrou nos últimos 5 anos. E em muitos casos, o consumidor não usa só um canal. Ele pode começar a compra pelo site e terminar na loja física, por exemplo. O mesmo pode acontecer no caso de uma cobrança, em que o primeiro contato da empresa com o cliente pode ser pelo telefone, continuar pelo WhatsApp e terminar por e-mail com o envio de uma fatura. Diante disso surgiu o Omnichannel, tema do quarto episódio desta série de podcasts que começa agora.
O próximo nível da inteligência, apresentado pela Embratel.
O Omnichannel é uma ferramenta inteligente que conecta os canais de atendimento de uma empresa por meio da nuvem. Canais como voz, e-mail e chats automatizados são interligados para oferecer a melhor experiência ao cliente. Mas como funciona exatamente essa tecnologia? Que benefícios ela traz? Neste episódio, você fica novamente com quem tem a resposta para essas e outras perguntas. Dois dos maiores especialistas em tecnologia e transformação digital do país. O advogado Ronaldo Lemos, mestre em Direito por Harvard, doutor pela USP e pesquisador do MIT, e Pedro Doria, jornalista especializado em digital, que estudou na Universidade de Stanford, no Vale do Silício.
Olá, eu sou o Ronaldo Lemos.
E eu sou Pedro Doria. Ronaldo, vamos falar sobre Omnichannel?
Só se for agora.
Nome pomposo, né?
Bastante.
Omni. Em latim.
Todos os canais.
Todos os canais.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Ronaldo, o que isso quer dizer, hein?
Olha, Pedro, esse é o termo que designa uma nova forma de você pensar em como é que você oferece os seus serviços, né? Para quem é consumidor, eu, você, e a gente está precisando dos serviços de uma empresa, é muito chato você ter que descobrir qual é o canal que você vai ter que falar com aquela empresa. Então, você vai ter que ficar procurando o canal, procurando o telefone, é e-mail, é
qual
WhatsApp.
Qual é o 0800? Tem WhatsApp, e-mail, web.
Exato.
São trocentas maneiras diferentes, né?
E cada vez mais, né? Porque as plataformas mudam, etc.
E então, cá entre nós, a gente usa tudo meio que ao mesmo tempo hoje em dia, né?
Exato. E a gente muda as formas de comunicação. Antes era telefonar, né? O telefone, a ligação telefônica. Lembra da ligação telefônica, né?
Eu tenho uma vaga, não é muito do meu tempo, não. Deve ser mais do seu, Ronaldo.
Eu não sei você, mas hoje, quando alguém me liga, eu falo, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Eu acho estranho quando as pessoas me ligam.
Em geral, quando alguém me liga, a tela do celular fica vermelha, já me avisando, olha, isso aqui é um robocall, isso aqui é uma ligação de robô, estão querendo te cobrar alguma coisa.
É isso também acontece. Mas o Omnichannel, ele acaba com isso. Você fica disponível para o seu cliente, né? Então, você tem demandas que podem acontecer a qualquer momento. Então, quando a gente pensa em serviços hoje, fim de semana, horário de trabalho, as pessoas trabalham em horários muito diferentes, né? Acabou aquela ideia da jornada de trabalho das 8 às 6 da tarde. Tem gente que trabalha de casa, é home office, trabalha o dia inteiro, ou trabalha, entendeu? Então, eu acho que sempre que a gente fala em Omnichannel, a gente tem que pensar em meios, em formas e em disponibilidade de atender o cliente.
E eu iria além até para lembrar que em momentos diferentes do seu dia, métodos diferentes de comunicação são preferenciais. Por exemplo, se você está dirigindo o seu automóvel indo ou voltando do trabalho, por exemplo, de repente a maneira mais fácil de você resolver um problema que você tem que resolver qualquer é jogando no rádio do carro o sinal do celular e falando. Agora, se você está na fila do dentista esperando ali para ser atendido, de repente o celular com o WhatsApp é o melhor. Mas no fim das contas, de alguma forma, todo mundo tem um pouco isso, né? O momento que você está quietinho ali na sala de espera do dentista, você está no celular e de repente a maneira mais fácil de falar é um WhatsApp, um Messenger, uma coisa assim. Se você está na frente do seu computador com uma bela conexão, o computador vai ser a melhor interface, no carro vai ser... Agora, esse troço precisa funcionar todo junto, né?
Uhum.
E esse é o ponto-chave, no fim das contas, do Omnichannel.
Exato.
Não é isso?
Não, é isso e precisa estar tudo integrado, né? Não adianta você ter um protocolo de atendimento para o WhatsApp que não comunica com o protocolo de atendimento para o telefone. Você entendeu? Então, você não está falando com... entidades distintas dependendo do canal que você procura a empresa.
Claro, porque, por exemplo, se você comprou um aparelho qualquer, o aparelho chegou com defeito e você está tentando checar a garantia, uma coisa dessas, você começou a resolver esse problema no carro indo de manhã. Só que de tarde você não está dentro do seu carro falando no celular, você está no seu computador, no escritório. E a pessoa que vai falar com você no seu computador, no escritório, tem que ter conhecimento daquela conversa que você já teve de manhã no seu carro pelo celular.
Exato. E a gente está num momento assim de mudança de trabalho, né? De práticas de trabalho. Isso que eu acho que é fundamental. Então, a forma como a gente precisa de cuidar, enfim, de coisas que a gente precisa, relacionamentos comerciais, demandas por novos serviços e assim por diante, tem que acompanhar isso. Porque não adianta nada... O modelo de como a gente trabalha e tem disponibilidade de mudar, a forma como a gente se comunica, sendo que da ponta de quem a gente precisa, do serviço que a gente contrata e assim por diante, isso não vir junto com você. Então, eu acho que quando a gente está falando de sistemas como o Omnichannel, a gente está falando da infraestrutura que a gente está construindo para um novo modelo de trabalho, que é um modelo de trabalho que, bem ou mal, vai chegar a todo mundo que nos escuta e todo mundo que hoje está no mundo do trabalho globalmente, entendeu?
Ronaldo, você que é de Harvard, você... é que eu sou, sabe que em Stanford o pessoal chama Harvard a Stanford da Costa Leste. Né?
Ah, tá bom.
Mas
tá,
você que é de Harvard, que tem a Harvard Business School lá, você sabe que a invenção do Omnichannel é um case daqueles da Escola de Negócios de Harvard.
Não,
né?
Sabia, Pedro.
Pois é. E a história é bem interessante, que é uma história que tem a ver justamente com esse momento de desenvolvimento, de mudança do comércio analógico para o comércio digital. No início do século, a gente já fala de início do século, para você ver, né? Estamos entrando agora
em
2020, 2021, quer dizer, a terceira década, no início do século. No início do século, lá atrás, em 2003, a Amazon ainda não era a superpotência que é hoje, mas já estava mostrando ali que o caminho do comércio ia para o digital. E você tinha uma grande guerra no mundo físico americano entre duas grandes cadeias. De um lado, isso no negócio da venda de cacareco digital, cacareco eletrônico, esse negócio. De um lado você tinha Best Buy e do outro lado você tinha a super gigante do varejo que era a Walmart.
Uhum.
E aí o que acontece? A Best Buy precisava encontrar uma maneira de competir de igual para igual com a Walmart, pelo menos naquele campo deles, uhum, que era o campo de qualquer tipo de aparelho eletrônico que você possa querer. E o truque que eles bolaram foi justamente isso. Tanto a Best Buy quanto a Walmart tinham seus e-commerces. Não eram tão bons quanto o da Amazon, mas tinham lá. O que a Best Buy fez foi justamente isso. Ela teve a sacada de que, se você tem lá a ficha do seu cliente, você poderia integrar o e-commerce com a loja física. De forma que, se você tivesse comprado alguma coisa no e-commerce e você chegasse na loja física, o cara já tinha o seu histórico de compra, você já tinha... Não era tão sofisticado quanto hoje, mas você já conseguia começar a resolver dentro da Best Buy os seus problemas, tanto pelo site quanto na loja física. E assim que eles inventaram. Porque, no fim das contas, o Omnichannel é um truque. É fazer com que todas as informações de todas as interações que você teve com aquela loja, e não precisa ser loja, né? Podem ser negócios de toda sorte, de todo tipo. Todas as interações que você teve, todas as dificuldades que você teve, todas as preocupações, as queixas que você tem, tudo aquilo está num banco de dados integrado, de forma que o atendente, seja o atendente virtual, seja o atendente físico no telefone, por trás do WhatsApp, no Messenger, no site ou na própria loja, já vê a ficha do cliente imediatamente.
Isso muda tudo.
A Walmart demorou um tempo para entender o que o pessoal da Best Buy estava fazendo, que a coisa era uma coisa só, que na Best Buy o e-commerce e a loja física tinham virado uma coisa só.
Não, e para o consumidor, às vezes ele nem se lembra da infraestrutura que você tem na ponta de lá, né? Então, coisas como inteligência artificial, uma análise de dados muito mais bem feita, essa integração de cadastros, isso faz uma diferença imensa. Inclusive, eu acredito que inclusive gera mais negócios, né? Óbvio. Isso virou um fator de competitividade. Se você tem omnichannel e outra empresa que não tem, a experiência para o consumidor, ela é absolutamente diferente. Quem não tem um serviço de omnichannel e tem que ficar lá discando e ligando para um número específico e a pessoa precisa buscar o cadastro, não sabe do que ele está falando, etc., essa experiência é muito pobre e ela vai ser cada vez mais inaceitável.
E Ronaldo, o pior de tudo é o seguinte, né, cara? A gente percebe isso. Sempre que eu entro em algum tipo de... Esse mundo dos 0800 é um inferno, mas consegue ser infernos maiores ou menores.
Exato.
Dependendo de... E você percebe nitidamente, né? Quando um atendente te passa para o outro e você começa a perceber que você tem que repetir um monte de informação, primeira coisa que vem na minha cabeça é: esses caras não têm omnichannel. Ele não tem a mais vaga ideia do que eu acabei de falar para o colega dele.
Exatamente.
Mas eu tenho que repetir tudo, jura? Não dá para ter um resuminho, não dá para ter um sistema. E dá para ter esse tipo de sistema.
Dá, não. E você pode ser identificado pelo seu número de telefone, por identidades específicas. Então, você pode ser identificado antecipadamente. Até antes de fazer a autenticação, já dá para ter uma ideia ali de quem está discando. E até contar um aspecto quase que antropológico também, né? A geração mais nova, né, os milênios para baixo, porque os milênios já estão começando a ficar um pouco velhinhos. Eles...
Isso é uma crueldade.
Então, odeiam falar no telefone, né? Então, ter que ligar para um lugar e ter uma interação verbal com outro ser humano que você não conhece é uma experiência que muitas vezes soa desconfortável. Então, por exemplo, no Japão, como você sabe, tem toda uma geração isolada, né, de jovens que tentam diminuir ao máximo o contato com outros seres humanos. E uma das razões que as pessoas estão diminuindo essas interações é por uma razão de eficiência. Porque muitas vezes a comunicação verbal, ela não é a comunicação mais eficiente. Por isso que, por exemplo, quando alguém me liga no celular, me incomoda e eu fico alarmado, que eu falo, isso aqui deve ser uma comunicação de grande importância, assim, uma necessidade muito específica para ser uma ligação telefônica. Porque tem comunicações que elas são muito mais eficientes, por exemplo, se você estiver num chatbot, numa plataforma de texto, etc. Então, se eu tenho certeza que a empresa tem um omnichannel e eu posso resolver a minha questão digitando o meu texto ali, mandando uma mensagem muito mais rápida, né? Eu estou com o celular ali, digito rapidinho e tal, já recebo a resposta. Estou, inclusive, fazendo outras coisas, né? Não preciso ficar bloqueado na linha ali, porque a ligação telefônica te demanda um bloco de tempo, né? Tem que lembrar disso. E você, quando está num texto, você pode estar com 10 janelas do seu navegador abertas, com o celular na sua mão, fazendo um monte de coisa e simplesmente voltando ali e não te interrompe o fluxo de trabalho. Entendeu?
Você dá o foco quando você pode, né, para aquela Exato. Interação. Você não tem que ficar preso ali.
Exato. Isso leva muita gente a preferir esse tipo de interação a uma ligação onde você tem que falar com uma outra pessoa. Então, esse fator da ineficiência, eu acho que é super importante nesse caso. E daí, óbvio que se você tem essas oportunidades de falar com um chatbot ou com um atendente virtual ou alguma coisa desse tipo, facilita muito a vida. Agora, tem que funcionar, né? Não adianta nada você falar com o chatbot não resolver nada, ou esquecer do caso, ou o caso não ir para frente. Então, eu acho que esses pontos são muito importantes. Tem que dar esses canais, mas esses canais, obviamente, têm que ser eficazes para o que você precisa.
E é engraçado, sabe, você mencionou um ponto que eu acho que é um ponto chave e que muitos empresários, às vezes, não se tocam, porque não é uma coisa trivial e não é uma coisa normal até, porque a gente está vivendo uma era muito, muito particular e a gente tem meio que três gerações convivendo simultaneamente e cada geração tem a sua preferência de como se comunicar. Pessoas ali com 50, 60 anos tendem a preferir se comunicar por uma conversa telefônica. Enquanto que a turma ali com 25 não quer saber desse tipo... A turma de 25 quer fazer várias coisas simultaneamente, né?
Exato.
Não quer alocar aquela quantidade de tempo. E você tem aí a turma no meio. Deixa pra lá a turma do meio.
Bom, eu tô me sentindo com 25 anos nesse momento, né? Porque eu acho que é melhor essa galera aí.
Eu acho melhor não falar como é que eu tô me sentindo, não. Mas não é como a turma de 60, tá?
Que bom, que
mas,
bom.
Mas essencialmente... Isso te força a ter canais diferentes para lidar com clientes diferentes. E, no entanto, você só consegue ter essa operação em que você consegue atender clientes diferentes da maneira como eles preferem ser atendidos, se você consegue fazer com que toda essa relação com os clientes seja integrada. E aí a gente bate nesse ponto, que é outra questão típica dessa era em que a gente está vivendo, que é... As soluções tecnológicas já existem. Às vezes não são soluções de 2019, não. São soluções, às vezes, 2025.
Exato.
Já existem aí, já estão ofertadas, já estão entregues. Você pode empregá-las. E, no entanto, essa tecnologia não é igualmente distribuída, né? Tem gente que ainda opera como se estivesse em 1998.
Verdade.
Tem gente que já está em 2025.
É, e nem precisa ir longe, porque eu acho que a experiência como consumidores que a gente tem com diversas empresas já é assim. Dependendo, você vai ligar para uma companhia aérea, a sua experiência de atendimento é X. Outra é X melhor 10 vezes, entendeu? E isso faz muito parte da imagem que a empresa tem. Eu
demais,
acho que as empresas, as imagens que elas constroem são medidas em grande extensão pela forma como ela trata o consumidor nas interações, né? Então, a empresa muitas vezes... pode estar fazendo algo importante, complexo, mas se ela falha na forma como ela se comunica com o consumidor e como é que ela atende o consumidor, eu acho que aquilo é o suficiente para ter um dano para a empresa e gerar decepções, frustrações e, inclusive, perda de clientes, né?
Eu acho que você tocou num ponto, cara, que é absolutamente chave, porque, no fim das contas, o que acontece é justamente isso. A gente tem... tantas empresas com as quais a gente começa a estabelecer relações longevas mesmo, né? Seja empresas onde a gente... É o supermercado, é a loja onde você compra roupa, é a loja onde você compra as coisas da casa, são as empresas que te oferecem o serviço de telefonia celular, o serviço de banda larga, as várias nuvens que você compra, né? Sei lá, Google Photos, iCloud, Office 365, quer dizer... A gente vai estabelecendo essas relações todas e é impressionante como a gente conhece exatamente qual que de vez em quando nos obriga a ficar de mau humor
exatamente.
Um, dois, três dias inteiros porque tem um problema para resolver e quais são aquelas que parece que nunca dão problema. Não é que nunca dão problema, não. Elas dão problema também, igualmente. Mas é tão simples resolver.
Exato.
Que você simplesmente vai lá, ah, não, é só entrar ali naquele site ou então é só baixar aquele app e pronto. Absolutamente resolve. E o quanto que isso não custa para empresas em marketing, em recuperação
totalmente.
De consumidor, em... Quer dizer, é tão simples você resolver a coisa, quer dizer, simples não é. É uma tecnologia barbaramente complexa, mas é uma tecnologia que existe. E o que te mantém de consumidor contigo, né? O que te...
Fidelização.
O que te dá... em retorno de imagem, é uma coisa impressionante.
E tem um ponto que eu acho que também é chave, porque se a gente for pensar, a automação, né, você também automatizar esse processo para que ele fique até de forma oculta para o consumidor, melhor ainda. O que eu quero dizer? Empresa boa é aquela que você nem lembra dela, porque está tudo correndo bem, você gosta do serviço dela, aquilo resolve algo para a sua vida, etc. Se eu tenho um problema, eu quero passar o mínimo possível de tempo resolvendo aquele problema. Então, eu não quero ficar com o nome daquela empresa de forma negativa na minha cabeça porque eu estou tendo uma dificuldade para resolver algo. Então, nesse sentido, eu acho que todas essas ferramentas, inclusive, por exemplo, chatbots com inteligência artificial, que eu acho que hoje está se espalhando, né? Até curioso, está se espalhando até no poder público. Esses dias fui entrar no site do Poupa Tempo, em São Paulo, né, que é uma iniciativa bem legal do poder público de juntar todas as necessidades que você tem de documentos, etc.
No lugar só. Aliás, merece elogio mesmo, né, cara? Porque eu acho que essa parte aí de documentação, ninguém faz esse troço tão melhor quanto o Estado de São Paulo há alguns anos já, né?
Exato. E surpreendentemente, no site do Poupa Tempo, tinha lá um robozinho de inteligência artificial.
Ah, eu não sabia que eles já estavam com isso, não.
Bem interessante. E eu falei, poxa, não é que isso aqui é útil mesmo, né? Que você poderia marcar lá renovação de carteira de motorista, pedido de segunda via, tudo de uma forma muito automatizada, simples, com resposta imediata. Então eu falei, poxa, se até o poder público, né? Porque no Brasil a gente sabe que a qualidade dos serviços públicos e do atendimento público nem sempre é boa, né? E se até o poder público está usando de ferramentas como essa, não tem nenhuma desculpa para empresas do setor privado de não fazerem o mesmo.
E aí tem um dado aqui que nos passaram, super interessante, um dado da Gartner, que é aquela grande consultoria. Você sabe que até 2020, 85% das interações com os consumidores serão geridas por inteligência artificial, que confirma exatamente isso que você está falando. E tem um lado aí, quando a gente entra em inteligência artificial, que com muita frequência, quando a gente está pensando em inteligência artificial com relação e relação com o consumidor, o que a gente pensa é nesse botzinho de interação, que conversa, tudo mais. E claro, é isso mesmo, isso já tem uma inteligência artificial e tal. Agora, muitas vezes, a inteligência artificial está até antes desse processo,
exatamente,
né? Está acompanhando como que o consumidor está usando aquele serviço.
Preditivo.
E antecipando problemas que vai ter, vai lá, entra já em contato com o consumidor, olha aqui, se você fizer isso, tudo mais e tal.
Exato.
Pode sofisticar, né? Porque você começa a perceber, olha, consumidores que têm esse tipo de comportamento tendem daqui a 6 meses a cancelar o serviço, então
exatamente,
é melhor você já entrar, prever.
Boa, Pedro. Esse é um ponto fundamental, que é também você entender melhor o seu consumidor. Quando você recebe bem o consumidor e entende os padrões do que ele está reclamando, o que está funcionando, o que não está, você consegue já prever também se ele vai ter um problema, se ele vai sair, se ele vai trabalhar com seu concorrente, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que isso também é uma ferramenta muito poderosa para você fazer gestão da relação com o consumidor, que hoje é isso, né? Os consumidores são cada vez mais exigentes. Se você não presta atenção, você perde o seu consumidor.
Então, aproveitando o seu gancho, Ronaldo, já para a gente ir para o encerramento, no fim das contas, essa peça, o Omnichannel, entra justamente nesse ponto, né? Porque a partir do momento que você tem todas as informações sobre aquele consumidor num só canto, e você consegue jogar alguns algoritmos de inteligência artificial para analisarem como é que ele está usando, comparar o comportamento dele com o seu dos seus outros clientes e tudo mais, o que você consegue, em essência, é tanto melhorar a sua imagem, quanto fidelizar, para usar os termos que você estava usando, esse consumidor para sempre. Quer dizer, faz algum sentido não usar esse tipo de tecnologia?
Nenhum.
Né?
É isso, Pedro. Sensacional.
Muito bom.
Abraço.
Até.
Tenho certeza que a partir dessa conversa entre esses dois grandes especialistas em inovação e tecnologia, Ronaldo Lemos e Pedro Doria, algumas dúvidas foram esclarecidas, mas muitas outras curiosidades foram aguçadas, né? Sabe onde tem muito mais para você conhecer como adotar o Omnichannel na sua empresa? Em embratel.com.br/omnichannel. A Embratel tem um portfólio completo de soluções de atendimento, desde aplicações mais básicas, que incluem a implementação dos diversos canais, como voz, voz automatizada, roteamento inteligente e chatbots, até soluções customizadas, como o Omnichannel, que tanto mencionamos aqui. Tecnologia que permite ao cliente iniciar uma conversa por um canal e continuá-la em qualquer outro. Isso significa redução do custo da operação e aumento da satisfação geral com o atendimento. Repetindo então, embratel.com.br/omnichannel. No próximo episódio desta série, o tema é IoT, ou Internet das Coisas. Fique ligado para não perder. Até lá!
O próximo nível da inteligência, apresentado pela Embratel. Ouça todos os episódios da série em cbn.com.br, pelo aplicativo da rádio ou nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais.